Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Campeões, campeões, tricampeões, mais uma live do Pode Porco é Massa, começando hoje sem o Massa, né, até agora, Dom Massini, não sei onde Dom Massini está, amigos, estou até um pouco preocupado com ele, não responde desde ontem à noite, espero que esteja tudo bem com o senhor Paulo Massini, mas realmente não consegui contato com ele hoje. Mas vamos que vamos, acho que a comemoração lá na casa do Massini foi até altas da madrugada. Se ele aparecer daqui a pouco, ele entra aqui direto, mas por enquanto eu não sei onde está Paulo Massini, mas vamos tocar aqui, Greginho, porque nosso trampo não pode parar. E é isso, né? Antes de começar a falar sobre mais um jogo histórico do Palmeiras de Abel Ferreira, eu vou meter minha faixa aqui, porque tá louco. Meu Deus do céu, eu não aguento mais. Eu não aguento mais comprar faixa de campeão, mano. Tem mais faixa de campeão do que... Pelo amor de Deus, é muito dinheiro que gasta com faixa de campeão, mas é isso, não dá pra reclamar. Antes de começar, se inscreva no canal do Pode Porco, segue a gente nas redes, acesse nosso site aí, ó, e vamos que vamos. Batemos 85 mil inscritos ontem, a meta é bater 100 o mais rápido possível, então vamos que vamos. E aí, Greginho, dormiu bem depois da... Histórica noite de ontem, meu Deus do céu, você que viveu tudo do campo, tá louco.
Buongiorno para a Tritalia, buongiorno, Tris. Cadê as cornetas? Cadê as cornetas? Isso aqui é Palmeiras, tem que respeitar. Bom dia. Ó, se você não é aquela pessoa que dá bom dia para todo mundo na firma hoje, você tá errado. Tem que dar buongiorno para todo mundo. Um por um. Buongiorno, palestra. Opa, buongiorno. Como foi outro? O pessoal tá tudo de férias. Eu, assim, cara, eu vocês sabem que aqui o passapano tá como? Tá enlouquecido o coração ontem. Foi a mil. Impressionante. O que que é? Olha lá. Aqui, ó. É isso. Cadê os corneta? Vão ter que aguentar nós, os passapano. Ó, assim, impressionante. Eu queria começar destacando a festa da arquibancada, o show do mosaico da Mancha Verde. Aquele mosaico não tem como não se emocionar. Foi uma coisa impressionante o que essa comissão de portugueses fez com a Sociedade Esportiva Palmeiras.
Massini acordou, hein? Apareceu aqui e falou que já tá entrando.
Já ele entra. Quem perguntou aqui, ó, acabou Massini.
Já tá entrando.
Que ontem todo mundo trabalhou demais, o Boca trabalhou demais, Pode Porco trabalhou demais. Para quem não viu ainda e tá querendo conteúdo de Palmeiras, para quem foi no jogo, teve live pré-jogo, o Kim fez uma cobertura sinistra do Pode Porco no corredor. Depois as fotos do Dan ficaram incríveis. Deixa eu desligar aqui o WhatsApp, que o WhatsApp, quando é campeão, não para aqui as mensagens. E teve imagem de drone do Pode Porco, depois a gente curtiu tudo lá no lounge do YouTube, teve resenha com os jogadores, teve beijinho na taça, teve comemoração do Hendrick. Quem não viu a live do pós-jogo do Pode Porco é maluco.
Ó, Ó, começar a live aqui dando um recado muito especial, porque José Donizete Amorim tá mandando aqui, ó. Parabéns, torcida do Palmeiras, que mais uma vez carregou o time nos braços, show.
Cadê hoje? Pimenta, Zé?
Hoje é aniversário do meu pai, então ele tá ali na sala, dá meus parabéns pra ele. Presente chegou adiantado. Ontem foi aniversário do Cavite, também nosso parceiro, 7 de abril, hoje 8 de abril é do meu pai. Amanhã, 9 de abril, do Dom Martim e Oshioka. Martinzinho faz 2 anos, então... É, os presentes chegaram adiantados para os porcos de abril aí, então deixar os meus parabéns para todos aí, porque realmente, que dia! E é isso. Dom Massini está chegando, mas, cara, eu queria também falar sobre um pouco a torcida, porque... O Abel se emocionou demais com o Mosaico da Mancha. Eu já sabia mais ou menos como seria a ideia do Mosaico, né? A galera da Mancha já tinha comentado comigo que eles queriam homenagear o Abel. E, cara, tem muita gente problematizando a internet, né? Ai, pagando pau para colonizador. Ai, colonialismo. Gente, que gente insuportável, cara. Hoje em dia a gente não pode fazer nada, cara. Não pode exaltar um português que veio aqui e disse que ia atravessar o Atlântico para não passar férias e trouxe a sua caravela. E não para de colocar taça dentro da sua caravela. Então, cara, pode se morder aí, pode querer problematizar do que vocês quiserem. Foi uma baita de uma ideia da Mancha, homenagear o Abel ali com a bandeira de Portugal. Palmeiras, que é um time de colônia italiana também, se juntando à colônia portuguesa. Aí tem muito português que é palmeirense, né? A irmã do Greg está morando em Portugal, lá, aposto que torceu muito pro Palmeiras de lá também, ela e o Fê. Então, cara... hoje em dia tá tudo muito chato, né? As pessoas não podem fazer absolutamente nada, que tudo, chato,
mas eu tô
tudo mais é problematizando. Tá louco, pelo amor de Deus.
É isso.
Ó, o Rafael tá falando aqui, ó. Palmeiras é tri em São Paulo, Galo é penta em BH, Galo e Porco, é isso.
Manda pra
A União Sinistra tá mais do que consolidada, e parabéns ao Galo pelo título.
Trime da virada também, trime da virada.
O Dandan tá falando, hoje a live merece tri de likes, é isso. Deixa seus tri de likes aí, rapaziada. Tamo junto. Olha lá, o Arthur do Amaral. Amorim, te achei emocionado pela camisa do Aníbal. Mas o homem meteu o gol do título. Já lança a peita de quem vai fazer o gol do título da Liberta aí. Pois é, amigos, eu meti 5 moreno na minha camisa. Todo mundo me chamou de emocionado. Tá aí, ó, gol de título, amigos. Que jogador é Aníbal Moreno? Que contratação. Olha lá o outro que tá pedindo fora Abel aqui semana passada. Cadê? Olha lá, esse aqui, ó. Henrique Rossi. Eu amo meu jacaré, melhor em campo. Vamos, campeão. É outro que bateu no Everton pra cacete. Bateu no Everton, agora chora, que o Everton foi um dos melhores em campo. Catou demais. Tem que respeitar.
Ele salvou nós. Salvou nós.
Tá louco. E partida do Everton ontem. Tá maluco, tem que respeitar demais.
É a história, eu ia pôr o do Fábio aqui, a história passando diante dos nossos olhos. Que lindo que é viver a dinastia Abel Ferreira, essa terceira ou quarta academia, como você quiser chamar aí, mas, cara, é emocionante, eu tô em êxtase ainda. Um tri seguido desde os anos 90, desde o 90, né? Que não tinha 90 anos atrás, então, assim... É uma história que a gente vai contar na eternidade.
Olha quem chegou. A festa foi boa aí, meu filho. Meu Deus do céu, a festa foi boa aí. E aí, Massa? Tá vivo? Ih, tá mutado. Pera.
Pronto. Sou eu, calma. Bom dia, pessoal.
Pronto.
E aí? Porra, perdi a hora, cara. Velho, quando perde, é raro. Velho, acorda cedo, mano. Mas eu fiquei... Ontem foi muito bom, foi maravilhoso. Peço mil desculpas a todos. Eu detesto isso. Compromisso é compromisso, mas eu perdi a hora, tá bom? Desculpa mesmo.
Fica tranquilo, Massa. A gente entende. Tudo. Vamos que vamos. Hoje pode tudo. O Greg nem dormiu. Eu devo ter dormido umas 2-3 horas. Achei que tava com dengue. Tava no hospital ontem, 9 horas da manhã, tomando soro. Fui pro Allianz Parque carregado, mas vai falar que não valeu a pena. Tá louco, ó. Só lendo o primeiro superchat do Rafael Puffer aqui, ó. E tinha torcedor querendo aposentar o Everton. Foi gigante ontem. Chupa cornetas. Pois é.
Everton deu palinha no Pó de Porco também ontem. Quem quiser ver a live pós-jogo, aí o Everton falou com a gente. Monstro demais, humildade. E tava alongando pós-jogo, porque, mano, dá trabalho, viu, manter a baliza a zero numa final.
Eu quero falar uma coisa para vocês, meninos do Pó de Porco. Eu tenho 56 anos de idade e 31 de jornalismo, tá? A cobertura que vocês fizeram ontem é uma cobertura muito próxima do ideal. Ideal nunca vai ser. O certo nunca vai... Nenhum trabalho é 100% maravilhoso, tá? Tem sempre uma coisinha, né? O áudio, o vídeo, mas a cobertura que vocês fizeram ontem me deu água na boca, sabe? Falei, porra, vale a pena. Vale a pena, valeu a pena para mim, né? A gente não se encontrou profissionalmente, né? Não como eu, como professor, que fui, né? Eu dei aula muito tempo na minha vida, quase 10 anos, né? Eu não sou professor, mas eu dei aula, eu fui, achei como um caminho na minha vida. Logo quando eu casei, eu fui dar aula, eu era jornalista do geral, não era nem jornalista esportivo. Muitos meninos e meninas passaram pela minha sala de aula. Mais recentemente também, foram 4 anos, muitos meninos e meninas passaram pela minha sala de aula. Uma delas tem o Rodrigo Menezes, que vocês conhecem, tem também a repórter lá do nosso palestra, que eu esqueci o nome agora. Como que é o nome dela?
Júlia Mazarin?
A Júlia. E ontem vocês fizeram um trabalho, cara, muito profissional, muito bom mesmo. Na medida certa, na empolgação, na medida certa, acompanhando tudo, foi espetacular, cara. Não deu para eu ver tudo, porque eu estava aqui também nas minhas coisas, né, fazendo o meu canal, mas eu queria dar os parabéns para vocês, para o Kim, para todo o time do Pó de Porco, o menino que tira fotos. Esse menino é maravilhoso, cara. Dandan. Ele é incrível. Como que é o nome dele?
Danilo.
Cara, esse é o sentido de equipe, sabe? É espetacular.
Todos somos um.
É isso aí, espetacular.
Exato. Eu tava preocupado, Massa, porque realmente eu acordei ontem, eu passei muito mal a noite de sábado para domingo, achei que era dengue, graças a Deus negativou. E cara, é foda ficar fora de uma cobertura dessa, né? Eu que ia pro corredor, o Kim ia ficar ali do mirante, né? Mas o Kim acabou indo pro corredor, emagreceu, deve ter emagrecido uns 15 quilos correndo do CT até o Allianz Parque. O Danilo tá aqui na live, ó, Massa, honrado. E realmente as fotos do Dan ontem, cara, que coisa linda. Pegou o Abel chorando ali com o mosaico da mancha. Massa, eu queria que você falasse sobre isso, né? Porque.
Obrigado, um pedido para a nossa produção enquanto você fala, para se der a gente botar as fotos do Dandan aí depois para a gente comentar junto, né, e engrandecer.
Pega no nosso Twitter lá e vamos rodando para mostrar aqui, Luizão. Mas, Massa, eu queria que você falasse sobre, porque a gente vive hoje no Palmeiras uma distância muito grande da atual direção com. A nossa maior organizada, e eu entendo quem não goste da Mancha Verde, quem tenha os seus motivos para não gostar de torcida organizada, mas eu acho que não dá para a gente não reconhecer a importância que esses caras têm e todo o trabalho que os caras tiveram para fazer aquele mosaico de ontem, começaram a montagem ontem, 7 da manhã, e com certeza isso influencia em campo. O Abel chorou ali vendo. Queria que você falasse. Como você viu a entrada do Palmeiras em campo, Massa, com aquela homenagem e a caravela do Abel revelando ali todos os troféus que ele ganhou pelo Palmeiras, e uma homenagem também com a bandeira de Portugal. Óbvio que estão problematizando aí na internet, né? Ai, colonizador, estão aplaudindo o colonizador. Como sempre, a galera mistura alhos com bugalhos, né? Mas queria que você falasse da dedicação da arquibancada ontem, mais um show no Allianz Parque, como essa sinergia também faz com que o Palmeiras esteja tão forte dentro de campo, porque quando torcida e jogadores estão unidos, parece que a gente tem certeza que a virada vai vir, né?
Por isso se chama sociedade, e essa é a compreensão que a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, precisa ter. Ela renovou o contrato para a Abel, ela fez todo o esforço para a Abel ficar, mas o que toca o coração do Abel e dos seus auxiliares não é o dinheiro, não é só o dinheiro, não é? É o fato das filhas dele estarem felizes no Brasil, isso é importantíssimo, e é o fato da torcida do Palmeiras tocar o coração do Abel. Eu já falei isso, vou repetir. A Mancha Verde faz parte, ela é a sociedade também, né? A gente sabe que ela tem as questões comerciais dela, a vida dela como CNPJ, né? Mas o que ela faz é essencial para o clube, está na hora disso acabar. Está na hora de alguém dentro do clube fazer esse trabalho, está na hora de levantar uma bandeira branca de paz, porque isso precisa acabar. As brigas, as contradições do Palmeiras, elas são inerentes a uma sociedade. E a sociedade, cara, ela traz isso, né? Toda a sociedade traz discussões, conversas, às vezes brigas, às vezes reconciliações. Está na hora da reconciliação, né? Está na hora. Isso é espetacular. É o que eu vi. Eu estou arrepiado. Me arrepia demais, cara. Olha aqui, ó. Me arrepia demais. Eu estou muito arrepiado. É um trabalho espetacular que a Mancha fez. Eu vou contar duas passagens da Mancha Verde. Bom, eu comecei minha carreira no estádio na Brigada Verde, que era uma torcida organizada. Meu pai morreu muito cedo. Eu tinha 15 anos quando meu pai morreu. Ele tinha 49 anos quando faleceu. E a minha família se desestruturou bastante aqui. Minha mãe, meu irmão, somos em três, né? Eu fui, encontrei no Palmeiras esse acalanto, sabe? Eu encontrei na fase mais difícil, uma das mais difíceis da história do Palmeiras, que foram os anos de fila, o acalanto de amigos que eu fiz na arquibancada, né? Gente que eu perdi o contato, infelizmente, mas aquela era a minha família também, né? Porque aqui em casa estava muito desestruturado, a gente tinha dificuldade, inclusive, para se alimentar, estava muito difícil. Nós passamos 3, 4, 5 anos muito difíceis, né? Então, o Palmeiras, ele é importante para mim porque é um time de futebol, mas mais do que isso, aqueles parças, aquelas pessoas em que eu ia para a arquibancada dividir, carregar um bambu, ir para um estádio, fazer uma viagem, aquilo era para mim uma família, um encontro de semelhantes. Então, eu tenho esse sentimento muito forte dentro de mim, é um sentimento muito forte. Eu só fui fazer jornalismo por causa do futebol, do rádio, enfim, por causa das minhas paixões aí que eu tenho pelo jogo, não só pelo Palmeiras, mas pelo jogo. E recentemente eu fui ao Uruguai assistir Palmeiras e Peñarol. Eu só tô vivo aqui porque a Mancha não deixou os caras invadirem o lugar que eu tava. Porque como é que eu vou correr?
Ia ser
Fala sério.
duro, ia ser
Tudo bem.
difícil.
Na porrada, eu encaro, mas e o resto? Não tem condição, entendeu? Se for um só e eu conseguir agarrar, aí tem chance. Agora, não dá. E depois foi Montevidéu, né? De novo, olha aqui, ó. Os pelos do velhinho estão tudo levantados. Então, cara. Então, gente, não dá. É isso aí, cara. Não dá para a gente desprezar o trabalho que a Mancha Verde faz, e ontem foi maravilhoso. Este trabalho no estádio é que toca o coração do Abel e dos auxiliares, né? A palavra do João Martins, a palavra do Thiago, os caras falando ontem no gramado do que eles se do que de como eles estão se sentindo, né? Então é muito maior que o título estadual, né? É uma homenagem aos caras que tombaram pelo Palestra Itália lá atrás, aos seus familiares, a um tricampeonato. A história, isso serve para mim também, tá? Porque fala.
Não, não, chegou uma pergunta aqui, Massa. Isso é jornalismo também, a gente vai precisar caçar. O Murilo Sabatier é parceiro nosso aqui, ele está falando. Será que tem alguma palmeirense viva, ou um palmeirense vivo, que viveu o tricampeonato há 90 anos atrás? Ia ser legal ouvir essa história. Rapaz, deve ter. Deve ter. Alguém vivo com. É porque, para alguém se lembrar do tricampeonato lá em 32, 33, 34, a pessoa tem que ter 100, né? A pessoa tem que ter pelo menos uns. A pessoa já tinha que ter pelo menos uns 10 anos, uns 5 anos de vida para lembrar, né? Então, tem que ser alguém mais velho de 90 anos, né? Mas deve ter, a gente vai caçar, porque realmente é uma história. E, Massa, não só o tricampeonato após 90 anos, né? Mas outro fato inédito é. Pela quinta temporada seguida, conquistando pelo menos um título, né? Algo que nem aqueles esquadrões da Parmalat conseguiram. por 5 anos consecutivos, o palmeirense está gritando, é campeão. Você que viveu a fila, a gente que pegou 2 rebaixamentos, né? Imaginar que a gente estaria vivendo pela 5ª temporada seguida gritando, é campeão. Não importa o peso do campeonato, se vale mais ou menos, se é paulistinho ou paulistão. É realmente, a gente só vai ter noção do que a gente está vivendo quando isso acabar, né?
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Eu não tenho a menor dúvida disso. Uma das dificuldades que o jornalista tem, não sei se vocês conhecem, tem um filósofo, um cara que eu gosto muito, que eu estudei bastante, ele se chama Emily Durkheim. E o Durkheim, ele diz o seguinte, quando para você ter noção de um fato, é preciso se afastar um pouco dele, para você poder avaliar aquilo com certa frieza. É uma coisa que eu busco muito na minha profissão, é me afastar um pouco do objeto para ver se eu estou sendo correto na minha análise, né? Para ver se eu estou sendo parcial ou imparcial naquilo que eu estou querendo mostrar para as pessoas. E o que a gente está vivendo não tem prerrogativa na história. Não tem nada. Não tem nada na história do Palmeiras que seja parecido com isso. Nada, nada, absolutamente nada. E daqui 90 anos, quando o Greg Baby estiver por aí, o Amorim Bebê também estiver andando para lá e para cá, eles vão se lembrar do que nós estamos falando agora. Eles vão se lembrar de Everton, de Marcos Rocha, de Mike, de Gustavo Gomes, de Luan, Murilo, Piquerez. Feliz Ano Novo, Piquerez.
Piquerez acordou, hein? Piquerez acordou, hein?
Sabe? Do Zé Rafael, da dor nas costas que o Zé Rafael tem, a gente não sabe. Isso é um erro. O Palmeiras tem que ser mais transparente, né? Para a galera não ficar alucinando em cima do jogador, não tá jogando nada, é uma porcaria, isso e aquilo, né? Desse menino Richard Rios, né? Que, pô, sempre quietinho e entra dando sangue, né? Desse fenômeno vou deixar para depois, mas daquele que come grama sintética se precisar, que é o Rony, o Flaco, que pô, fez transfusão de sangue, né? Tirou aquele sangue hondurenho que tinha nele e colocou um sangue argentino, enfim. O Veiga, que não jogou bem, não está bem, o Veiga está com alguma dificuldade, vamos abraçar o cara, vamos ajudar o cara, vamos falar com ele. Vamos procurar o Veiga. Ao invés de ficar mandando o cara embora do Palmeiras, vamos entender o que você tem, cara. Qual que é seu problema? Quer comer? O Massa faz uma comidinha para você. Entendeu? A gente se cotiza aqui, a gente dá um jeito, a gente vai conversar. Sabe? Esse sentimento precisa ficar da final. Sabe, Amorim? Precisa ficar. Porque o que estava vindo antes da final era uma coisa muito parecida com o que aconteceu naquele momento, CRB e Defesa e Justiça. Até eu fiz um vídeo, é dos mais acessados, onde eu escrevi lá, onde eu gravei o vídeo, o título é A Burrice é uma Escolha. A gente pode sim criticar, a gente pode sim pedir melhorias, pedir mudança, porque as pessoas têm medo que essa fase acabe. E ela vai acabar um dia, não tem jeito, a vida é assim. Só que o que está lá estruturalmente desde 2015, se continuar evoluindo, o protagonismo vai estar perto. Precisa crescer muito, precisa melhorar o marketing, precisa achar precisa achar um jeito de conviver com a W Torre, precisa melhorar, tem muita coisa para avançar. O Palmeiras é uma entidade viva, né?
Trazer então, o torcedor mais pobre para perto, né? De alguma forma.
Sabe, tem uma, criar a Fundação Palestra Itália, que é o meu sonho de vida. Quando tiver a Fundação Palestra Itália, aí o Massa pode ir jogar bola em outros campos, lá no céu. E tem muita coisa para avançar, mas o caminho está bem sedimentado, gente. Olhando com toda a sinceridade, com toda a frieza possível, estava muito exagerado. A gente não está acostumado a ter um treinador 4 anos no poder, no comando, né? Então, qualquer erro do cara fica super valorizado, cresce, e os acertos passam batidos, as pessoas não valorizam. Então, estou cansado, as pessoas falam muito de si. Eu não aguento mais, eu não sei o quê, eu não sei o que lá, eu não sei o quê, eu fiquei puto, eu fiquei nervoso. Para, vamos olhar um pouco. O Palmeiras se chama Sociedade Esportiva Palmeiras. Sociedade somos todos nós.
Boa, Massa dando aula, como sempre. A galera tá falando aqui, ó. Massa é sensacional. Greginho, tem duas perguntas para você aqui. Uma tal de Bidu, Marinho, tá perguntando se você comprou a faixa dela.
Tá desesperada, comprei do Lio. O Gabriel comprou aí a faixa. Vai faltar lugar para você pendurar a faixa na sua casa, né, vó? Mas a gente dá um jeito, é faixa e cavalinho do Fantástico do Palmeiras para todo lado.
Agora tem uma outra pergunta aqui. Do Murilo, que eu quero que você responda, o Greginho. Qual a contratação foi maior nesse ano? Aníbal Moreno no Palmeiras ou Paulo Mancini no Pó de Porco? Essa eu vou deixar para você responder,
Ó,
Greginho.
cara, eu acho que vai um pouco. Eu até me emocionei ontem, agora na live. Não tem como não embargar a voz, não tem como passar um filme na cabeça do palmeirense quando se conquista momentos como esse, principalmente depois de turbulências, né, que vem de mídia palestrina, que vem da própria torcida, que vem da imprensa rival que precisa vender likes. É muito grande o que a gente está vivendo. É uma sociedade, é o todos somos um. A gente tem no comando do Palmeiras hoje um professor, como disse Mancini aqui falando das aulas dele. O Abel é um professor. O Abel ensina a gente. Ele traz coisas de filosofia, ele traz dilemas de vida, ele traz metáforas, ele conversa, ele tenta explicar, ele fez um livro. Ele é um professor, cara. A gente vive essa dinastia diante dos nossos olhos. Eu passo pano demais, vocês já viram aqui, tiveram comigo na última live. Eu passo pano porque eu sou devoto, porque eu acredito, porque eu sou e tento aproveitar ao máximo esse comando ou o momento que a gente está vivendo hoje para viver intensamente, para tirar o melhor, para aproveitar do momento, porque é único para mim. Eu sou muito grato. O Abel usou a palavra gratidão ontem, cara, eu sou muito grato ao Pó de Porco, ao Mancini, à galera que segue a gente, aos meus pais, a tudo que o Palmeiras já proporcionou na minha vida. Isso aqui é muito lindo. A gente se sacrifica demais para entregar isso para vocês. E os jogadores se sacrificam muito para entregar isso que eles entregaram para a gente. Um tricampeonato seguido não se faz todo dia. Tem que ter muito sacrifício, muito suor, muita resiliência, enfrentar muitas críticas. E vocês fazem parte disso também. Então vocês também são merecedores, todos nós palmeirenses. E a gente tem direito demais de celebrar. E o ano, como eu falei para todos os jogadores ontem, só está começando. Não acabou, não. A gente quer mais. Mas é isso, vamos para cima.
É isso, momento emocionante aqui, até eu, o olho, até meu olho encheu d'água aqui, ó. Johnny Cassim mandou um superchat aqui, ó. Abel, o destruidor de recordes, matamos mais um fantasma de 2015, faltava o Paulista em cima do Santos, e outro fantasma que era o Carille, né, Massal? O Carille era um fantasma aí que o palmeirense realmente entre 2017 e 2019 ali foi uma pedra no sapato do Palmeiras com o Corinthians, e ontem o Abel também matou o fantasma do Carille. Agora eu queria te perguntar, Massa, sobre. Você estava falando do Veiga, cara, e eu queria exaltar um jogador que apanhou demais nesse Paulista aqui. O próprio Abel disse que a crítica tem que existir, né? Que os jogadores têm que saber lidar com críticas. O Everton não poderia passar ileso após uma falha daquele tamanho num derby. Mas a galera pegou pesado demais, né? A gente querendo aposentá-lo, a gente falando que já tinha dado. E o Everton entrega, não só ontem, né? A fase final do Paulista dele foi muito grande, contra o Novo Horizontino também foi muito importante. Então eu queria que você falasse o Everton que ontem alcançou só um tal de Oberdan Catani, com 4 títulos paulistas, é o maior goleiro campeão paulista pelo Palmeiras. E também agora ao lado de Mike, Gomes, Rocha, Dudu, Ademir da Guia e Junqueira também se tornam os jogadores com mais títulos na história do Palmeiras. Então o Everton, sem dúvidas, é um ídolo da sociedade esportiva. Fale sobre o Everton, você que era um goleiro brabo nas suas épocas de juventude.
Jesus. Olha,
não, era seu irmão que era goleiro, né?
Não, eu.
Era você, verdade.
Meu irmão jogava bem. Gordo só joga se é dono da bola ou vai pro gol. E eu no gol me virava. Olha aqui, deixa eu falar um negócio pra vocês. Tudo isso ficou muito maior porque o próprio Everton, e acho que ele deveria ter aprendido, espero que ele tenha aprendido essa passagem dele, né? Quando depois do jogo contra o Corinthians, ele não veio a público para abrir o coração dele, sabe? Falar o que aconteceu. Ah, eu achei que a bola ia para fora, errei, peço desculpas, né? Aí aumentou muito o volume em cima dele. A outra sandice, que é o Everton não pega pênalti. Das disputas de pênaltis, disputas de pênaltis, ele pegou pênalti, só não pegou em duas. Então ele sempre pega um pênalti. Ele foi campeão olímpico pegando pênalti. Ele foi campeão no Atlético Paranaense pegando pênalti. Então, cara...
Foi campeão paulista pelo Palmeiras pegando pênalti, né, em 2020.
Exato. Enfim, então... a fase dele realmente não estava boa. Nada impede da gente falar isso. Olha, ele está falhando, ele não está bem, talvez seja melhor colocar o Lomba. Esse tipo de crítica é normal. Acontece, é válida demais. Né? Agora, falar assim, acabou, manda embora, o goleiro está velho, não tem mais jeito. Aí a crítica ao ser humano, ao pessoal, né? É isso que a galera... O Abel falou sobre isso. As redes sociais, elas destroem o jogador. Porque o jogador vê, né, cara? E aí fica uma divisão patética entre críticos e passapano. Enzo, que eu acho uma sacanagem com o nome, né? Com passapano. Isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. É óbvio que quando a gente vai analisar as críticas, você vai lá no X, que é muito tóxico, e você olha e está escrito lá, o cara critica, chama de pardal, você vai ver o perfil do cara, tem 100 seguidores, 10, 12, 15, foi criado há 90 dias, 30 dias. Então, tem muita gente se aproveitando disso para crescer num negócio que é a rede social, que são as mídias digitais. E olha, gente, eu vou falar para vocês com toda sinceridade. Existem, eu tenho dezenas de amigos, conhecidos, primos, tios, tias. Até sábado eu fui numa festa maravilhosa de 70 anos, de 76 anos, né? E várias pessoas que não são palmeirenses falam, cara, impressionante, o Abel é demais, como eu queria ele no meu time. E de gente de todo jeito, torcedor do Cruzeiro, do São Paulo, do Corinthians, até do Santos, como eu queria o Abel no meu time, o Everton, baita goleiro, que é esse menino Hendrick e tal, mas isso, a gente, não é possível que nós, da sociedade, essa parcela pequena, que a gente não consiga observar. Em nome de um comentário que fica assim... Pô, não, mas que é isso? Vocês são tudo passapano, vocês não sei o quê, eu estou preocupado com o Palmeiras. Está preocupado com o Palmeiras? É a minha... deixa eu ficar quieto. Não está, entendeu? Sabe? Então, cara, vamos tentar entender o que está acontecendo. É fundamental que a gente entenda o que está acontecendo. Fundamental. Importante demais que a gente consiga preservar o ser humano do jogador, fazer essa diferença, fazer uma crítica menos mortal, sabe, destrutiva. Eu até queria dividir isso com vocês aqui. Antes do jogo, além de olhar para o Palmeiras e falar, pô, seria legal ganhar o tricampeonato e tal, mas eu ontem tive um ingrediente a mais, sabe, pelo Everton... pelo Veiga, pelo Hendrick, pelo Flaco, que se recuperou, né? Pelo Aníbal, que, cara, já entendeu o que é Palmeiras, pelo Marcos Rocha, super criticado, que fez um grande campeonato paulista. Foi mal lá no jogo contra o Santos, na Vila, o primeiro jogo. Foi mal.
Por Luan Garcia também, que para mim foi o melhor zagueiro do Palmeiras no campeonato, e aceitou ir para a reserva justo no jogo da grande final. Isso tem um valor, Massa. O cara aceitar não jogar a final mostra que é o Todos Somos Um.
É, entendeu? Só pelo Luan, por todos eles, pelos meninos, pelos jogadores mais jovens que estavam lá, né? Pelo Garcia, que foi quase que defenestrado pelo comportamento dele fora do campo. Enfim, fruto. E para você ter tudo isso, cara, você precisa de um trabalho bem feito. E aí todo mundo tem mérito, inclusive a presidente do clube. Todo mundo tem mérito. A gente tem que dar o mérito a quem tem mérito. Então, todo esse trabalho, cara, é que eu ontem fiquei, sinceramente, um pouco aliviado depois da conquista. Raramente eu tenho esse sentimento. Falei, pô, tava muito exagerado, né? Então, acho que o título trouxe um pouco esse alívio, esse conforto para esses jogadores. O Abel falou sobre isso. Pressão é você ir num viaduto em São Paulo e ver as pessoas dormindo na rua. Esses jogadores têm que saber lidar com isso. A gente tem que saber lidar com isso. Ganhamos, mas se tivesse perdido, a gente ia estar aqui na terça-feira recomeçando o caminho. É isso aí. Esse é o fator que é fundamental na análise.
Tem um cidadão aqui que se diz palmeirense na live, que está enchendo o saco do Abel, falando que o Abel tirou o Endrick ontem para pôr o Marcos Rocha, que não consegue engolir esse português. Eu entendo sua crítica, Carlos, mas eu não concordo, cara. É o próprio... Depois, pós-jogo, a gente já...
Hoje é só elogio.
Não, pós-jogo a gente entendeu que o Endrick tem uma lesão na coxa, né? Não, o Endrick tem uma lesão na coxa e deve perder o início do brasileiro. O Rocha fez um baita de um desarme ali também no final do jogo.
Deixa eu dar uma dica para vocês. Esse tipo de crítica, eu não consigo entender esse português. Ela já é xenófoba, só para começar a falar, entendeu? Então, esse sujeito aí é um sujeito mal amado, é um sujeito preconceituoso, e se eu fosse vocês, eu tirava ele da live. Manda embora.
É isso. Já bani.
Se você fosse um cara que realmente estivesse preocupado, você diria o seguinte: eu tenho preocupações com o Abel Ferreira. Eu acho que ele é um treinador que faz isso de errado. Ponto. Agora, chamar o cara, diminuir o cara porque ele é de Portugal, tá fora, meu irmão. Se fosse minha live, você não entrava nunca mais.
Um abraço. E por isso também que eu achei muito legal a Mancha ter feito a bandeira de Portugal ali, porque, cara, o Abel tá apanhando tanto, né? Até de palmeirense, após a derrota semana passada, que teve de xingamento, de português de merda, vindo de próprios palmeirenses, que eu acho uma coisa triste, né? Mas é o que você falou, né? São sintomas dessa era de rede social, né? Mas é importante falar sobre o Endrick, porque, claro, eu na arquibancada também fiquei puto com o Abel que sacou ele, porque pra mim ele foi o melhor em campo, o moleque realmente é muito diferente. Só que eu entendi, o Endrick tem uma lesão na coxa, que ele já veio da data FIFA com ela, né? E deve perder o início do brasileiro e também o jogo de quinta pela Libertadores. Então, as pessoas não entendem, né, Massa? Mas sempre, tudo que o Abel faz é sempre muito planejado. E por mais que o Endrick quisesse estourar a coxa dele, porque vamos dizer que ontem foi a despedida dele praticamente do Palmeiras, né? Ele ainda tem alguns jogos para fazer aqui e, cara, é isso. Ele foi falar pro Abel que queria ficar, o Abel falou, ah, foda-se, pá. Eu vou te tirar eu vou te tirar e não interessa, né? Quem manda aqui sou eu e cara, o Endrick sempre exalta, né, a importância que o Abel vai ter dentro da carreira dele e acho que a gente só vai sentir isso quando o Endrick for muito mais velho, né, Massa? Porque por mais que as pessoas falem que o Abel não sabe lidar com a base, queima a base, é inimigo do talento, né, igual a gente ouve por aí, pra mim o Abel foi perfeito nessa transição do Endrick. Tudo bem, atrasou um pouquinho ano passado ali, principalmente naquele jogo contra o Boca, mas de resto eu acho que o Abel teve uma importância e terá uma importância absurda na carreira dele, cara.
Bom, cara, tem uma coisa que eu estava aqui pensando, né? O Abel, cara, ele tem uma característica que para nós, que somos sanguíneos, né? Nós somos sanguíneos, né? A gente tem uma compreensão do jogo de futebol que ela é muito mais individual do que coletiva. E isso se explica claramente porque nós tivemos Garrincha, Pelé, Ademir, grandes craques, né? O Brasil sempre foi Ronaldo Fenômeno, Romário. A gente se notabilizou ganhando Copas, inclusive, com Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo, pelo individual, né? Fazer o mínimo coletivo para o individual florescer. E o Abel é o oposto disso, é o máximo coletivo para o individual florescer. Então, quando o Santos coloca dois jogadores, dois laterais frescos, como ele diz, né, para atacar os corredores do Palmeiras, ele falou: o Endrick não vai, é desperdício. É, o moleque tá ruim, não dá para ele correr atrás do lateral. E foda-se, é isso. E é assim que ele pensa, ganhando ou perdendo. Nós perdemos também por causa disso. Às vezes, que ele tem essa questão de pensar a vida e o jogo de forma coletiva. Sei que a gente tem. A gente não precisa concordar com isso. Só acho que a gente precisa entender, tá bom?
É, o Danilo tá perguntando aqui, Massa, concorda que no momento da saída do Endrick, o erro do Abel foi não ter colocado outro atacante para continuar agredindo o Santos? Ao colocar o Rocha, nós demos campo e bola pro Santos. Cara, o Palmeiras perdeu, acho que pelo que eu tô me lembrando, o Palmeiras perdeu uns cinco contra-ataques para matar o jogo, né? Então, assim, eu não consigo ver que foi um erro do Abel de colocar o Rocha ali. O Palmeiras se fechou e tava tentando aproveitar o espaço que o Santos tava deixando, e não matou o jogo porque falhou na finalização.
Eu, Paulo Massini, prefiro você atacar o seu adversário ao invés de recompor um sistema defensivo. Eu prefiro. Mas o que eu prefiro não está em questão, né? Ele simplesmente voltou a. Agora o despertador tocou, sabe? Esse lixo aqui. Não sei de onde é esse despertador, está atrasado, cara. Pô. Aí é o seguinte. O Abel, ele coloca o Marcos Rocha para fazer a linha de cinco atrás, dá um gás, dá um respiro para o Piquerez e para liberar o Luiz Guilherme e depois o Rony, cara, para buscar o gol no contra-ataque. E o gol poderia ter vindo, né? Pelo menos 3 vezes, né? E o Mike, né? O Mike teve lesão muscular, viu, gente? Nós vamos perder o Mike um bom tempo
Exato.
também, tá?
Outro desfalque
E o
pesadíssimo.
último lance.
Ó, o Jonathan Adélio Francisco mandou cincão aqui, ó. Como é lindo ter um técnico que se emociona como nós torcedores. Abel será o nome do meu primogênito, com certeza. Eu te amo, Abel. Imagino o que vai
Boa.
nascer de Abel. Imagino o que vai nascer de Abel nesses próximos anos, hein, Massa?
Ah, gostei.
A copinha de 2040 só vai ter Abel. É, Abel vai ser o nome da próxima copinha ali, porque realmente tá louco. O que esse cara faz no Brasil é realmente inexplicável. Agora, Greginho, eu quero te perguntar: Endrick merece ser o craque do campeonato? Como que você tá vendo esse final de campeonato? O Endrick que perdeu o início do Paulista, infelizmente, ali por conta do pré-olímpico, né? Também perdeu a Supercopa ali contra o São Paulo. Mas, cara, o moleque. 17 anos é diferente, né? Não tem jeito, não tem o que falar. E vai brilhar demais no Real Madrid. Eu tô apostando com quem quiser que ele chega como titular no Real Madrid. Vai bancar qualquer um lá. Não tem pra Vini Júnior, pra Rodrigo, pra Mbappé, pra ninguém, velho. Ele vai chegar de titular, dar a nove na mão dele que ele vai ser titular. Mas manda aí, Greginho.
Manda para geral a live, estamos chegando aqui nos 1.000 na audiência, né? 1.000 pessoas acompanhando aí live de segunda-feira, então manda para geral, aproveitar, agradecer sempre todo mundo que acompanha a gente. Agradecer o menino Endrick, né? E quem encontrou ele, cuidou tão bem dele, da família dele. Ele é mais um exemplo do que a gente estava falando, todos somos um, de uma família Palmeiras, de ter um cuidado. Esse processo, galera, o que a gente está vivendo hoje não começou ontem. Não começou quando chegou o Abel. O Endrick vem da base, são anos de trabalho consequente, desde a era Paulo Nobre, para o que a gente está vivendo. Então, não tem como não gerar frutos. E vai continuar rendendo. Infelizmente, o Endrick não vai estar aqui. Para mim, ele é o craque do campeonato, porque é o mais diferente da bola. É um mágico, né? Ontem eu vi ele aquecendo, depois eu vou tentar editar esse vídeo. Aquela ajeitadinha dele de bola de joelho que fez a virada contra o Botafogo, ele faz com uma simplicidade absurda. Ele usa o joelho. Quem que usa o joelho no futebol hoje em dia, entendeu? Para dominar uma bola, para tirar um zagueiro. Então, ele é muito diferente. Eu não acho que, enfim, foi o que mais rendeu no Campeonato Paulista, ou com a maior nota em referente à média, mas com certeza merece o craque do campeonato, por seu último título aqui, por tudo que ele representa, pelo tamanho do que ele já é, e pela humildade que ele tem de querer mais, né? Ele não quer ser o ídolo só palmeirense, ele quer atingir todas as torcidas, então acho que isso é muito bonito de ver, mas eu queria usar um pouco dos ensinamentos de Abel Ferreira, e assim como a gente não pode criticar um, a gente não pode destacar só um, né? Eu acho que todos são heróis ali, eu acho que, por exemplo, a gente estava falando sobre se manter no topo, sobre o quão árduo é você, né, enfim, continuar vencendo, porque você tem que se lida com seres humanos, com todo mundo quer jogar. Imagina o Luan jogou o campeonato inteiro, a reta final inteira, e ontem ir para o banco, ou o Marcos Rocha, com um campeonato excelente que teve, com as várias assistências, ir para um banco com o tamanho do peso que ele tem, entendeu? Então, é muito difícil administrar todo um elenco, e eu acho que o Abel tem muito respeito dos jogadores e admiração para ele conseguir fazer o que ele faz com esse vestiário. Então, para mim, são todos heróis. Mas claro que o Endrick, sendo craque, simboliza bem um trabalho bem feito, não de hoje do Palmeiras, mas sim de anos, que cuidou do moleque, que cuidou da família, que deu todo o espaço para ele crescer. Enfim, hoje colhemos os louros e agora é só aproveitar, porque realmente vai ser lindo demais ver ele vestindo a camisa do Real Madrid, que é um dos maiores clubes do planeta. Mas eu queria ontem tentar ouvir ele, não consegui, para que ele falasse o que representa, né, o Palmeiras, já falando um espanhol, porque, enfim, ele vai levar para o mundo nossa bandeira aí, nossas cores.
Não, a entrevista da mãe dele pro Fragoso, cara, a gratidão que a família dele tem pelo Palmeiras é uma história, é de filme, né? O pai dele trabalhar como faxineiro do clube por anos é realmente sensacional. Massa, eu queria te perguntar quem do Palmeiras merece estar na seleção do campeonato. Eu acabei de mandar uma mensagem pro Luan, parabenizando pelo título e dizendo que para mim seria muito injusto ele não estar na seleção do campeonato, e ele me disse que não vai estar, parece que vai ser o Murilo e mais algum outro, não sei se o Joaquim, alguém do Santos, deve ser, mas o Luan acabou de me confirmar aqui que não vai estar na seleção do campeonato. Queria te perguntar, quem do Palmeiras você acha que merece estar na seleção desse Paulista? Para você, quem foram os destaques do Verdão nesse campeonato paulista? Mas fica aqui uma informação também de que o Luan não vai estar na seleção do Paulista, que para mim é uma injustiça. Para mim, ele jogou mais que o Murilo esse campeonato paulista, mas faz parte, né? Vamos que vamos. Fala aí, Massa.
A galera vota muito emocionada, né? A seleção. Ah, o cara foi para a seleção. Mas foi um dos piores campeonatos do Murilo, estaduais. O Murilo fez um campeonato bem razoável, entendeu? O Luan foi o melhor lá atrás, sem dúvida. Ele e o Marcos Rocha. Acho que ambos têm que estar na seleção, olhando o campeonato inteiro, certo? O Aníbal Moreno tem que estar, o Ender, que nem vou falar, né? Acho que esses quatro nomes são imprescindíveis para estarem na seleção do campeonato. Aí você pode pegar outros jogadores mais pela história do que pelo que jogaram. O Piquerez jogou bem pouco, né? A gente tem que falar. O Piquerez não estava bem, né? O Otero, vocês acharam o Otero? Não sei onde ele está. Que drible espetacular, né? O Flaco Lopes, artilheiro do campeonato, tem que estar na lista. Né? O Endrick, né? Então, assim, o cara fez 10 gols, não é pouco, né? Se ele fizer 10 gols no Brasileiro e 10 na Libertadores, termina o dano com 30, que é gol pra caramba. Então, esses jogadores têm que estar.
Tem muita gente falando do Flaco aqui, e realmente o Flaco, não só pela artilharia, fez um bom campeonato, né? Mas eu entendo as críticas ao Flaco pelos gols perdidos, mas, cara, hoje ele é titular do Palmeiras. Acho que foi importantíssimo ali naquela jogada do segundo gol, do gol do Aníbal, né, com a casquinha ali. Ontem, Dom Ademir da Guia nos disse que Flaco tem um quê de Leivinha, viu, Massa? Na cabeça só. Mas nos disse ontem lá no Mirante que o Flaco tem um quê de Leivinha no cabeceio, e acho que o Flaco merece também, né? Porque fez realmente um campeonato
Cara, muito, o novo Aníbal sai porque ele tem total domínio do tempo e do espaço e controle para. Cara, dar uma passe de cabeça não é fácil. Ademir é gênio, né? Dar um passe de cabeça não é fácil. Precisa ter o controle total do gesto, do movimento. Ele simplesmente coloca a bola no ponto futuro para o Aníbal fazer o gol.
Calma aí, foi o Otero que saiu deslizando ali no come do. Oh, meu Deus! Foi até Santos no carrinho, o Otero foi até desceu.
Acho que ele está chegando agora em São Vicente ali, entendeu?
Desceu a serra. Não, e foi um gol gringo, né? Porque Piquerez, Flaco e Aníbal.
Exato, um trio de gringos, né?
Exato, cara. É isso aí.
Ó, o C. Favarão aqui mandou cincão, tamo junto. A Erabel tem que ser estudada como modelo de gestão para todas as áreas, da gestão pública ao setor privado. E aí, Massa, você concorda com essa tese?
Ah, eu concordo, porque não tem nada que é feito sozinho, cara. Vocês aí no Pó de Porco, nessa medida, né? Dá a medida do que é um trabalho com pessoas que se propõem a fazer. O dinheiro é importante, mas ele não vem em primeiro. O dinheiro é consequência. Então, o trabalho que todos fazem, né, você percebe isso. Você percebe pessoas que eu conheço que trabalham na academia, que falam do bom ambiente, da alegria que esses caras têm de estarem juntos, né, da força que eles têm de estarem dividindo o mesmo propósito o tempo todo. Olha, eu profissionalmente vivi isso em 2005, no comecinho do futebol, lá na CBN, quando a CBN resolveu transmitir futebol, que aquilo era um trabalho quase autoral da gente, né? De fazer uma transmissão diferente com o Deva Pascovitch, com o Biner, com os amigos que eu fiz lá naquele trabalho. É muito raro isso acontecer, você pegar 5, 6, 7 pessoas, todas imbuídas de fazer um negócio dar certo, né? Então, eu imagino que coisa, que alegria que é para nós, né, como palmeirense, mas jornalisticamente é muito interessante. Mas cabe uma crítica. O Palmeiras é muito fechado, o Palmeiras precisa abrir para um pouco mais para que a gente possa conversar com o torcedor do Palmeiras, sabe? Não é o meu canal ou o Pó de Porco, não, que fosse qualquer outro escolhido, sabe, para que as pessoas tivessem conhecimento do Zé Rafael tá jogando machucado, do problema na coxa do Hendrick, do que está acontecendo com o Veiga, né? Então, eles sabem, eles têm o diagnóstico, eles sabem. Os jogadores do Palmeiras, a comissão técnica, o Abel, eles sabem o que está tirando o rendimento de alguns jogadores. E isso seria importante para que diminuísse um pouco essa carnificina patética de uma parte pequena das redes sociais, entendeu? Essa é a questão que eu acho que o Palmeiras precisa avançar um pouco, não vai acontecer, mas eu lamento muito, porque fica se criando essas teorias da, né, da conspiração, o Abel perdeu isso, o Abel não está afim mais, o Abel está cansado. Abel não gosta da base, Abel não gosta de jogador bom. Fica tudo em volta de um aspiral por falta de comunicação.
Ó, sobre essa seleção do campeonato aí, é bom a gente trazer um ponto importante aqui. Tem outro jogador do Palmeiras que merece muito estar nessa seleção, que é o Rômulo, tá? Pelo campeonato que ele fez no Novo Horizontino. O Rômulo deveria estar na seleção do campeonato. Concordo com o Massa que nomes como Veiga, Zé não merecem, e não é tirando o mérito deles, óbvio que foram importantes durante a campanha, mas meus nomes seriam Everton, Mike, Luan, Aníbal, Flaco e Hendrick, esses seriam os meus nomes. E uma... A gente não pode esquecer de dois nomes. Marcos Rocha fez um campeonato muito bom, apesar da primeira final na Vila, líder de assistência do Palmeiras no ano. E também o Richard Rios, que entrou muito bem ontem de novo, fez um baita campeonato. Então, segundo título do Rios com a camisa do Palmeiras aí, primeiro paulista. Então, é bom a gente ressaltar aqui que o Rios também é um jogador importante e seguirá sendo muito importante para o Palmeiras durante o ano. Ó, o Edileu Souza tá mandando cincão, que ele tá falando: Massa é fera, um dos poucos que defendem o nosso Palmeiras na TV. Continue esse trampo fera que a Massa Alviverde tá fechada com você. Massa, deixa eu te perguntar. Você acha que os caras vão chorar muito hoje sobre VAR, sobre polêmica de arbitragem? A gente sabe que isso nos programas de TV sempre rende muita audiência e a galera gosta de... É da cultura do nosso jornalismo esportivo ficar batendo nessa tecla, né? Mas você acha que hoje vai ter tanta polêmica sobre isso? Eu confesso que no estádio, eu estava no Gol Norte e não consegui ver se tinha sido pênalti mesmo ou não, mas vendo as imagens, acho que é indiscutível. Até teve uma situação ali do Klaus quase ter mandado o jogo reiniciar e parar e voltar e demorar. Demorou quase uns 10 minutos para confirmar o pênalti. Tem muitos santistas aí reclamando também que o Everton bateu o tiro de meta com a bola rolando, né? Mas enfim, é chato, né, Massa? Toda vez ficar falando só sobre arbitragem. Acho que o Santos fez um baita de um campeonato, mereceu muito, engrandeceu demais o título do Palmeiras da campanha do Santos, aqui, né?
Na humildade,
mas enfim, queria que você falasse, Massa, exato, eu sou santista, jogamos até de igual para igual com o melhor do Brasil e perdemos, mas estou satisfeito com o Santos e fortalecido para disputar a Série B e retornar à elite 2025. É isso, cara, acho que o torcedor santista tem que ter orgulho também, acho que o trabalho do Carille, o Santos vai subir com o pé nas costas, mas você acha que o choro aí da mídia e de quem? Porque pelo que eu tô vendo, Massa, o choro é muito mais de São Paulino e corintiano do que santista, né? Parece que o Santista tá muito mais conformado do que nossos rivais de estado aqui.
Não vou usar esse termo choro, porque eu acho que eu fiquei muito incomodado quando não traçaram a linha do VAR lá naquela disputa da Copa do Brasil, depois resetaram a máquina e ficou, nossa, vocês palmeirenses só veem o jogo pelo viés da arbitragem, nossa, que choro, nossa, erros acontecem, certo? Não foi esse o argumento para justificar a barbaridade que aconteceu aquele dia no Allianz Parque? Ponto. Então, a partir disso, eu aprendi. Não vou ficar olhando o jogo de futebol só sob o viés da arbitragem. Isso quando é a favor do Palmeiras também. Porém, devo dizer que foi pênalti. Segundo, não vi uma imagem conclusiva se a bola estava andando na hora do tiro de meta. Se estava andando, eu vou vir aqui na televisão e vou falar. O gol foi irregular. Se estava andando, deveria ter parado. Se o VAR não tinha a imagem, com certeza, ele não tem que olhar se a bola estava andando ou não. Não é função do VAR. A prerrogativa é analisar um possível pênalti. É perguntar ao árbitro, o que foi que você viu? O árbitro responde, não vi nada. Então vem a ver um possível toque do goleiro no jogador do Palmeiras. Ponto. E acabou a história. Podem falar o que quiser. Não adianta. Né? Não são eles que sempre falam que o palmeirense só vê o futebol mania de perseguição, todos somos um, contra tudo e contra todos, que palmeirense é doente, que só vê o futebol pelo viés da arbitragem. Agora chupem todos, entendeu? Agora fiquem aí com essa questão aí, sabe? Fiquem com essa questão, discutindo uma semana. Pode discutir sem problema nenhum, a minha opinião é essa. Foi pênalti, acabou, chamou, reviu. A bola estava em andamento, tem que parar. Assim... Eu não vi uma imagem conclusiva de que a bola estava em andamento. Se estava em andamento, o gol foi irregular. E ponto final. É isso. É simples.
Eu achei muito pequeno o que o Santos fez de soltar nota pressionando a arbitragem do Klaus ali, né? Tudo começou com o Rafinha ano passado, né? Falando que o Klaus é palmeirense. Acho que isso, pro juiz também não é fácil, né? A missão do Klaus ontem não era fácil, porque se o cara apita contra o Palmeiras, é só para provar que ele não é palmeirense, blá, 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 bibi. Se ele apita a favor do Palmeiras, é palmeirense, não sei o quê. Para mim, o Klaus é um dos melhores árbitros do Brasil, um dos menos piores. Acho que ele apita toda a final de Paulista, porque é o melhor árbitro que a gente tem no estado. Então, o Palmeiras ganhou as últimas três finais com o Klaus no apito. É porque o Palmeiras chega em toda a final, amigos. E o melhor árbitro do estado é o Klaus. Então, assim, ele sempre vai apitar. E se o Palmeiras estiver na final, o Klaus vai apitar. Então, assim, criaram também um enredo também de pressão ao árbitro que eu não achei legal e o Santos não precisava disso, né, para faturar esse Paulistão. E acho que foi um título merecido do Palmeiras. Acho que ficar falando de arbitragem, eu não vou concordar.
Isso vale quando o Palmeiras perder também. A gente tem que exercitar isso.
Claro.
Quando o Palmeiras perder também com erro de arbitragem, a gente tem que olhar para isso, cara. Entendeu? Agora, são lances do jogo de futebol. E tem uma fala do Abel que eu não vou torcer para ver, mas ele falou: a gente preparou algo novo para os pênaltis. Vocês entendem? Vocês prestaram atenção nisso?
Meu Deus.
Essa eu não vi ele falando. Eu não vi ele falando disso.
Coletiva, tem algo novo que preparamos. Meu quando Deus. Ele estava dizendo que talvez o jogo fosse para os pênaltis, né? Que é outra coisa que vai acabar. Uma hora isso vai acabar, tá bom?
Sim, com certeza. E tem que, eu falei isso, que existia a possibilidade de ir para o pênalti ontem e que a torcida também teria uma importância grande nisso, né? Porque é muito psicológico. O torcedor também já fica para baixo, né? Já acha que não vai dar. Então, eu acho que é algo que a gente também de fora tem que passar para dentro para que a coisa seja diferente, né? E também acho que uma hora vai mudar isso, né? Não é sempre que o Palmeiras vai perder nos pênaltis. Mas eu não sabia dessa fala do Abel, vou pesquisar para saber. Agora, Massa, pensando em quinta-feira, o Palmeiras pega o Liverpool. Pensando em quinta-feira, o Palmeiras pega o Liverpool pela segunda rodada da Libertadores no Allianz, né? Quinta-feira, devemos ter um time muito modificado, né? Porque Mike já não joga, Gomes também saiu lesionado ontem, acho que não deve ir para o jogo, Endrick, como você está pensando? Muita gente pediu para falar do Lázaro, acho que chegou até
a gente já vai falar de Libertadores? Somos tristes, já querem falar de... Não, a gente tem que fazer três lives, no mínimo três, vamos fechar três lives, Massa. Para falar do Paulistão, não é possível.
A vida segue, ó. O Fred Lobowski está perguntando. Bom dia! Não sei.
Lê aí, deixei fechado, fala aí.
Não sei que vocês já comentaram sobre o lance do Lázaro. Perdeu o gol na pequena área ao tentar dar de letra e no segundo tempo o Everton salvou. Prefiro o Luiz Guilherme. Agora a corneta já voltou, né, Massa?
Aí. Abre a gaveta e guarda a corneta. Hoje é só elogios, esquece.
Muita gente cornetou o Lázaro ontem. Também acho que o Lázaro não fez um jogo tão bom.
Eu não posso ser desonesto com a minha consciência. Eu tava vendo o jogo, eu falei, caralho.
Tem que fazer, né?
É final de campeonato, domina essa bola. Nossa. E poderia ter tomado gol. A gente ia ter que lidar com isso.
Sim. Eu vou enaltecer de novo. O Everton fez uma partidaça ontem. O Mike tirou uma bola em cima da linha também. São lances que eu que vi na altura do gramado, são lances que você não consegue ver de cima, né? Muito forte. E uma que eu não sei se vocês lembram também, o Veiga dominou uma bola de peito que ele tinha que cabecear, né? No meio da pequena área, assim. Que a bola sobra, ele tenta dominar, ela sai um pouquinho.
Ela escapa.
FIFA, é.
Mas teve uma com o próprio Mike que alguém do Santos salva na linha também, logo no começo.
Em cima da linha também, meu Deus do céu.
Exato.
Haja
coração. Mas, enfim. Mas queria que você falasse, Massa, porque ontem você veio perguntar sobre a escalação, eu te informei que o Lázaro e o Gomes voltariam. Você gostou? Acho que muita gente da torcida gostou da alteração. Mas o Lázaro não fez um bom jogo, né? Você acha que o Luiz Guilherme está pedindo passagem, Massa?
Cara, assim, a primeira vez que eu vejo o Luiz Guilherme jogando do lado esquerdo, né? Porque ele geralmente entra sempre do lado direito.
Exato.
E acho que o Abel percebeu que ele está matando o Veiga do lado esquerdo. O Veiga não consegue jogar bem ali. E recriar aquele trio Mike, Veiga e Endrick pela direita seria importante. Ontem o Veiga não conseguiu jogar, não jogou bem de novo e tal, mas o Luiz Guilherme entrou muito bem, cara. Ele entrou melhor que o Lázaro, ele rendeu mais que o Lázaro no tempo que ele esteve em campo. Agora, ele tem uma dificuldade. O para trás mente dele é mais lento, né? O Lázaro acompanha mais.
Abel olhar para trás, dele,
o Abel... Cara, não adianta a gente achar que o jogador entra para fazer gol e não pode marcar. Não tem jeito. O futebol hoje exige isso. Mas isso ele vai evoluir, cara. É um pouquinho mais e ele já vai estar pronto. Eu gosto muito do Luiz Guilherme, cara. Gosto muito. Acho um jogador extremamente diferente. O Luiz Guilherme é diferente. E ainda tenho quase que convicção que nós vamos ver ele render mais com a camisa do Palmeiras. Talvez até fazendo uma parceria com o Rômulo, né? Esse é o futuro do Palmeiras, cara. Sabe? Rômulo e o Luiz Guilherme, enfim.
É, eu pensei num time para quarta-feira aqui, ó, já tirando os desfalques, os possíveis desfalques, seria mais ou menos isso aí, ó. O Everton Rocha, Luan, Murilo e Piqueires, Aníbal, Zé e Veiga, e aí o Rômulo, Luiz Guilherme e Flaco, porque eu acho que o Rômulo pode jogar com o Veiga, tá? O Rômulo é um 10, mas ele cai mais pelo lado esquerdo também. Então, dá para o Abel pensar alguns times aí e ir para cima do Liverpool do Uruguai, que deve ser o time mais fraco da chave, né, Massa?
Ô, Gabi, eu acho que... Desculpa, Massa, é só complementando. Fala aí. Eu acho que é achismo total. Mas eu senti os jogadores bastante desgastados. Bastante. E eu não sei se a gente vem bem mais... com mudanças bem maiores. Lomba, eu não sei se Naves vem em campo no lugar talvez do Rocha, o Gomes deve descansar, porque também talvez Austin saiu, então eu acho...
Tem o Rios para entrar aí também.
É, então, eu acho que talvez...
Não, opção ele tem demais.
O Zé talvez não entre também por causa da dor nas costas, tá visivelmente baleado. Enfim, todo mundo quer jogar, ainda mais no de Libertadores, mas eu acho que é capaz de mexer bem ali o jogador.
Mas a vida continua. Quinta tem Liberta e domingo tem Barradão. Estreia contra o atual campeão da Série B. Jogo duríssimo lá na Bahia. É o que o Abel falou. Eu não sei mais o que fazer para motivar esses caras. Mas levanta a taça num dia, já tem mais, né, Massa? Não para. Infelizmente, a vida é assim.
Felizmente também, viu, Gabriel? Felizmente. A vida é assim, ela traz desafios, né? Então, Oi, fala.
Não. O Fábio aí mandou aqui, ó. Site Globo. Era Abel Ferreira rende mais de R$500 milhão de premiações para o Palmeiras. Valor total 671,2 milhões. E tem uma galerinha no Twitter lá que fica brava que o Abel ganha, a comissão do Abel ganhou 10 milhões de reais pelo título brasileiro do ano passado, né? Sabe o que eu falo para essa galera? Pagaram pouco. Aumenta o bônus pros Portuga, porque os caras merecem, velho.
Os caras estão bravos com isso, né?
Vazou lá, o hacker lá que vazou os contratos do Palmeiras. Tinha informação que a comissão do Abel ganhou 10 milhões de bônus pelo título brasileiro. Eu acho pouco.
Isso aí eu nem vou falar. Olha aqui, é normal, qualquer empresa, se o time atinge as metas, os funcionários ganham bônus, né?
Exato.
Oh, mano, pelo amor de Deus. Bom, você me perguntou sobre o ano, né? Que agora vem o mais pesado.
Tamo junto.
Que agora vem o mais pesado da temporada, que é Libertadores e também o Campeonato Brasileiro, que é muito difícil. Então o Palmeiras vai jogar hoje, a galera está comemorando, aí terça-feira se reapresenta, joga quinta contra o Liverpool, que é uma boa equipe, presta atenção. Anota. O Liverpool é uma boa equipe, não é maravilhosa. A gente tira sarro porque é o Liverpool do Uruguai, não é o Liverpool da Premier. A gente
é o Liverpool sem o Klopp, é o Liverpool sem o Klopp.
Isso, mas vamos assistir o jogo do cara? Eu assisti Liverpool e Independiente Del Valle, foi 1-1, tá? O jogo foi 1-1 e foi um jogo bem equilibrado. Então, vamos lá. Todo mundo que tiver condições tem que estar em campo, né? Jogador machucado não dá. Então, Zé, Gomes, né? Mike. O Mike não vai estar. Já tem 3 desfalques aí. Exato. Entendeu? Mas agora o Abel Ferreira tem elenco para colocar em campo. Tem jogadores para colocar em campo. Esse jogo de quinta nem me preocupa mais menos do que o de domingo. Porque aí, meu, você vai ter que mesclar muito numa estreia de Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, a gente sabe como funciona. Então, acho bom estar todo mundo bem preparado, descansado para o jogo contra o Vitória, porque ali vai ferver. É muito quente, jogar lá não é fácil. Vitória vai passar a semana inteira se dedicando para o jogo da estreia, enquanto o Palmeiras tem a Libertadores aí no meio do caminho. É o que mais me preocupa, é o brasileiro, tá bom?
É isso, e defendemos outro bicampeonato aí, que quem sabe um tri, né? Se o tricampeonato paulista já foi histórico, um tricampeonato brasileiro, acho que o Palmeiras nunca foi tricampeão brasileiro, né, Massa, na história, só foi bi, né?
Não.
Ah, que só foi bi, cara, agora você me pegou.
Só foi bi. Não, só foi bi. Foi bi em 72, 73, 93, 94.
Tá triste.
agora?
O brasileiro é muito forte, um three-peat. E é o que eu falei ontem com o João Martins, falei, João, isso aí vocês vão ver no vídeo de In Loco do Pó de Porco, que ainda vai sair do forno. Falei, João, parabéns, né? Eu sei a quantidade de detalhes que vocês prestam atenção e o sacrifício que vocês fazem para conquistar tudo isso. Temos um tri seguido, temos um ano inteiro pela frente onde a gente vai em busca de um tri brasileiro seguido, queremos ser o primeiro brasileiro tetra da Libertadores, e eu sei que vocês estão de olhinho no Mundial. Ele falou, garoto, temos que trabalhar muito, essa torcida se acostumou a ganhar, queremos mais. Falei, nossa senhora, meu Deus do céu, vou te levar embora, vamos para casa celebrar, vai descansar, meu Deus, bom demais.
Esses portugueses são embaçados, esse cara gosta de ganhar, velho. Isso que é bom, isso que é mais gostoso. Os caras se acostumaram a ganhar e eles não querem parar de ganhar tão cedo. E, cara,
vão ter que engolir os Portuga, vão ter que engolir.
Ó, o Mário Sanabria mandou 5 euros, parceiraço lá de Madrid. Borja meteu 2 gols ontem pelo River, saudades. Sensacional ver vocês com massa todas as segundas-feiras. Tri saudações desde Madrid. Tamo junto, Marião. Obrigado demais. Hoje eu não tenho mais saudade do Borja, não. Eu tô com meu Flaco feliz aqui. Deixa o Flaquinho metendo gol aqui.
Bota o comentário do Roberto Chaves no ar aí, que eu quero explicar para ele, que acho que ele não compreendeu bem. Ele diz aí, por que você sempre fala que essa nossa fase de títulos vai acabar? Não concordo com a sua opinião. Acho que, claro, não vamos ganhar todos os anos, mas acho que podemos ficar no máximo...
Um ano sem ganhar, deve ser, né?
Um ano sem ganhar. Ô, Roberto, o que eu estou dizendo é o seguinte, este momento, Abel Ferreira, este período, ele vai acabar porque um dia o Abel vai embora, esses jogadores vão sair, vai começar uma nova fase, vai começar um novo trabalho. Isso leva um tempinho para surtir, dar resultado, né? Gerar títulos, né? Conquistar títulos. Então, por isso que eu falo que é uma fase, que é um ciclo, que é um espaço que tende a acabar, porque tudo na vida acaba, tudo que sobe e desce, eu sou testemunha disso, viu? Desce mesmo, para levantar, depois é um problema, entendeu? Então, esses moleques que têm testosterona subindo aí, é só olhar que o negócio já... Né? Então, é o seguinte, é assim, por isso que eu estou falando, Roberto, que a vida é cíclica, ela é cheia desses momentos. É tipo roda gigante, uma hora a gente está lá em cima, outra hora ela passa um pouco embaixo. E vai, a vida é assim, tá bom?
Ó, peraí, não era isso que eu queria colocar, não. O Cristiano tá falando, massa, sou inscrito no seu canal desde o começo e parabenizo pela sua evolução nessa nova fase aqui no YouTube. Sucesso e abraços. Quem não é inscrito no canal de Paulo Massini, se inscreve lá, se inscreve no canal do Pó de Porco também, que estamos crescendo cada vez mais. Ó, o Leonardo, ele já fez essa pergunta aqui umas 10 vezes, eu vou ler, porque senão ele vai mandar mais 30. Massa, diz aí, é mais difícil concordar com o Arnaldo ou com o Amorim? Zoeira. Admiro os dois e baita acerto te levarem para essas lives do Pó de Porco. Ó, se ele falar que é mais difícil concordar comigo do que o Arnaldo Ribeiro, aí... Mas eu gosto muito do Arnaldo, viu, gente? Eu acho que o palmeirense pega muito no pé dele, é um baita jornalista, tem suas opiniões, são polêmicas, mas a vida é a eterna arte da discordância, né, Massa? Se a gente não discordar de ninguém, como seria a nossa vida?
Ele gosta que pegue no pé dele. Cara, essa é uma questão que eu vou tentar trazer para vocês o que é. Se vocês vão almoçar na casa da família de vocês lá e tem um tio, uma tia, tal, e aí começa uma conversa que você não concorda muito, você vai fazer o quê? Você vai jogar o prato no chão, bater nas pessoas, levantar e sair andando, pegar a faca e cortar o pulso? Cara, isso é um programa que eu faço com o Arnaldo, que é o G4, o programa é muito bom, onde tem diversidade de ideias, as pessoas têm ideias diferentes da sua. E é só isso, acabou ali, acabou, entendeu? Fica um drama, fica rolando às vezes dias, né? Tal, a imagem em looping, o cara falando. Meu, dali meia hora ninguém fala mais sobre o tema, porque se respeita a opinião, né? Ele me respeita, eu o respeito. Assim como era com a Marília, maravilhosa, um beijo, grande profissional. Assim como é com o Vessone, com o Eduardo, agora com o Napoleão, ancorando, que o Eduardo está em Paris de férias. Então, gente, é assim, cara, não tem essa. Não preciso sair na mão com ninguém para ter uma opinião diferente. Agora, a minha opinião sobre os lances polêmicos, a nó grava, que vocês vão ver daqui a pouco, meio-dia, é a seguinte: foi pênalti, o VAR agiu correto de chamar o árbitro, ponto. O árbitro, inclusive, estava correndo lá por causa de um tiro de meta. Sobre o lance da bola, tem uma imagem conclusiva, se a bola estava andando, eu não vi. Se estava andando, o gol foi regular. É o que eu tenho para dizer, mais nada. Ponto. Agora, se o cara ficar lá, babá, porque o VAR, não sei o quê, eu vou dizer para ele: Arnaldo, não se pode mais olhar o futebol só sobre o prisma da arbitragem. Ponto. Não tem discussão, eu vou discutir com o quê?
E a seleção brasileira... Eu também nunca fui muito amante do VAR, não, mas, cara, a gente viu o último jogo entre Brasil e Espanha lá no Bernabéu, a gente viu o que seria o futebol sem VAR, né? Os dois pênaltis que deram para a Espanha, vergonhosos. Não tem como o futebol de hoje ser... Não ter mais ajuda do árbitro de vídeo, porque acaba sendo muito mais injusto. Não dá. Ó, o Guilherme Guerra tá mandando aqui, ó, salve para os palmeirenses fora do Brasil, Dublin, tamo junto. Galera de Dublin sempre presente também, galera da Austrália, Estados Unidos, Haroldão, todo mundo. Massini, é um prazer assistir sua live, seus convidados, você é ponderado, o Arnaldo tá falando aqui. Luiz Guilherme, muito humilde ontem no pós-jogo, vocês acham que ele terá mais chances agora? Com certeza. Minha única preocupação com o Luiz Guilherme é a parte física, mas pelo jeito não vai sofrer tanto dos traumas que sofreu aí das lesões musculares que teve na temporada passada, né? Se resolver essa parte física, tem tudo para voar. É isso, Massa!
Eu mandei aqui o link no grupo, o Luiz Guilherme falou com a gente também ao vivaço ontem na live do Pó de Porco pós-jogo. Hoje todo mundo consumindo demais Palmeiras, então, né, vejam nossa live, vejam todos os conteúdos do Massini, participem de todas as lives que tiverem aí, porque, enfim, vamos falar de Palmeiras, né? Vamos falar de título, somos tribos.
É isso. Vou ficando por aqui, deixando a imagem da nossa caravela, Dom Abel avistando a próxima taça aqui, ó.
Teremos mais!
E os jogadores do Palmeiras aqui, tudo dentro da caravela, navegando. Ó o Hendrick lá em cima, ó, apontando. Muito legal, imagina.
Tem que respeitar cara... aí. Vamos lá, vamos identificar aí. Bota maior que eu não consegui identificar ontem.
É o Flaco.
Manda essa foto para mim, por favor.
Vou te mandar. É o Flaco, Mike, Rocha, o Everton, Zé e Viga. E aí tem as manchinhas, né? E é o Aníbal aqui. São os titulares, né?
O Aníbal tá de perna de pau. Pode reparar que tem a perna de pau no Aníbal ali. A perna esquerda é de pau. De pirata.
E tem o Murilo e o Andrew, que são os titulares do Palmeiras, né? Os 11. E o Abel aqui avistando. Eu vou te mandar, Massa. Mas muito legal a imagem.
Isso merece uma tatuagem, hein?
Cara, muito animal, velho. Muito animal.
Merece mesmo. Baita desenho. E assim a gente fica por aqui, Dreguinho tem compromisso, Massa também daqui a pouco tá indo pro G4, mais uma live do Pode Porco é Massa. Eu tava preocupado com você, senhor Paulo Massa, eu falei, será que aconteceu alguma coisa? Mas graças a Deus foi o despertador que não tocou.
Ó, acompanha o Massa, ó.
Meu Palmeiras. Palmeiras.
É isso,
meu Massa, garoto. Só pra ir embora, dá um parabéns pro meu pai, que é aniversário dele hoje. Ele tá assistindo, ele te ama. José Donizete Amorim, um dos maiores corneteiros que essa torcida já produziu, que hoje ele falou que vai ficar umas duas semanas sem cornetar agora.
Seu José, ó. Um beijo do gordo, viu? Um abraço, parabéns, saúde, muita alegria para o senhor nesse dia especial para todos nós. E eu sempre gostei muito do seu filho, não sei porquê, mas eu sempre gostei. Greg, um beijo para você também, parabéns pela sua emoção, é assim mesmo. Bora lá, galera. Obrigado por tudo, ó, por essa oportunidade.
Galera, tá pedindo a imagem da caravela, eu vou postar lá no meu Twitter, então quem quiser pegar lá, eu vou mandar pro Massa também. Tamo junto, rapaziada. Avante por mais,
Palmeiras. Avante por mais. Se eu tivesse algum lugar no meu corpo onde o músculo sobrevive, eu faria uma tatuagem, mas não dá. Se eu fizer uma caravela, vai ficar parecendo um submarino, porque toda hora tem uma dobra. Não funciona. Um beijo para vocês. Façam uma tatuagem dessa, que seria sensacional. Valeu.
Beijo, 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 beijo.